E no meio dessa pandemia, nós temos falado muito sobre o auxílio emergencial. Aliás, a pandemia mostrou, né, desigualdades na área do trabalho, dificuldade dos trabalhadores informais, a questão da renda. E, de alguma maneira, o auxílio emergencial puxou um tema que também está no horizonte do governo, mas a gente não sabe que formatação ela deve ter, como será feito esse programa. Será em substituição ao Bolsa Família, chamado de Renda Brasil. E a grande questão é como essa base será formada, se a partir dos que receberam auxílio emergencial. Tudo isso é muito nebuloso ainda. De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, esse novo Renda Brasil vai substituir, sim, o programa Bolsa Família. Além desse novo projeto, previsto para ser lançado após a pandemia, também deverá unificar outros programas sociais. Então, o ministro fala em seguro defeso, o Fundo de Amparo ao Trabalhador e o abono salarial PIS/PASEP. A ideia é redistribuir essa verba que vai para auxílio, né, social. Eu vou conversar sobre o assunto com a professora Renata Bichir, que é do curso de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Arte e Ciências Humanidades, a EASH da USP. Tudo bem, professora Renata? Bom dia.
Tudo bem. Bom dia, Roxane.
Professora, de que maneira, na sua avaliação, esse tal projeto que está sendo chamado de Renda Brasil, ele deve partir do auxílio emergencial, da base do auxílio emergencial e não do Bolsa Família, né? Porque certamente ele vai além do Bolsa Família. Então, eu gostaria de ouvir as suas primeiras impressões sobre esse projeto, que ainda está no papel.
Perfeito, Roxane. A gente tem várias questões para discutir. Um primeiro ponto é que os programas de transferência de renda e a atenção aos mais vulneráveis, aos mais pobres, não estavam na agenda do governo desde o início. Como você bem colocou, a pandemia provocou essa agenda. De fato, tem um momento quindoniano, né? A agenda do governo foi provocada pela crise, a crise catalisou ideias que vinham sendo desenvolvidas, inclusive fora do governo, por grupos na sociedade, no parlamento, setores organizados. A gente tem um governo com uma orientação fiscalista, que não tem uma atenção especial para assistência social e não tinha uma proposta prévia nem para o próprio Bolsa Família. Para além daquela discussão relativamente antiga sobre aprimoramento do programa, melhoria de focalização, ainda que o Bolsa Família seja um dos programas com melhor focalização, uma cobertura relativamente razoável. O que acontece com a pandemia, Roxane? A gente tem uma explosão de novos vulneráveis, né? O pessoal da Rede de Pesquisa Solidária da USP tem retratado muito bem, com bons indicadores, exatamente esse cenário. A gente tem, além dos antigos vulneráveis, né, além dos antigos beneficiários do Bolsa Família, que já giravam em torno de 14 milhões de pessoas, que podiam ou não estar no mercado de trabalho, a gente tem uma desestabilização econômica profunda, né? A gente está aqui, vai enfrentar uma das nossas piores recessões econômicas, não só o Brasil como o mundo, e muita gente perdeu emprego, muita gente ficou sem fonte de renda. Tanto, inclusive, trabalhadores que estavam na economia formal, como a gente alargou o setor informal e, inclusive, pessoas que não têm renda nenhuma. Com o advento do auxílio emergencial, né, é importante a gente lembrar que a gente teve disputas sobre o formato do auxílio emergencial, sobre o valor a ser transferido, né? A primeira proposta do Guedes era de R$200, esse valor chegou a R$600 na interlocução de setores progressistas dentro do Congresso e aí foi chancelado pelo presidente, mas esse é um ponto importante. Hoje a gente tem, então, mais do que os 14 milhões do Bolsa Família, mais de 65 milhões de pessoas recebem o auxílio emergencial. É um número bastante elevado, um percentual importante da população brasileira, mas a grande discussão agora também, a gente tem duas questões importantes. Como a gente financia eventual manutenção desse benefício. R$600 de fato não cabe no orçamento. Esse ano a gente tem o chamado orçamento de guerra, porque é um ano de calamidade por causa da pandemia, mas a gente tem o teto de gastos e para o ano que vem essa é uma grande questão. Como é que a gente financia a manutenção e o funcionamento do auxílio, com qual composição de programas? Essa é uma questão, o financiamento. E uma segunda questão bem importante que eu gostaria de chamar a atenção, Roxane, são as estratégias de implementação, de desenho e de implementação. Quais programas serão fundidos, como eles serão fundidos, quais serão os critérios de elegibilidade e de acesso, e nada disso está claro. O governo não lançou claramente uma proposta de Renda Brasil. A gente tem entrevistas do Guedes aqui, um ou outro assessor ali anunciando uma ideia. A gente não sabe, por exemplo, exatamente quais programas seriam recompostos, transformados nessa criação de benefício, né? Seguro defeso tá aí dentro, abono salarial, salário família. Então, de fato, a gente tem muitos ensaios e poucas certezas. Para quem estuda assistência social e transferência de renda, é muito importante saber que estratégias de implementação vão ser usadas, quais bases de cadastramento e qual é o horizonte para pensar os diferentes grupos sociais eventualmente beneficiados. O público do Bolsa Família tem um perfil, uma característica já bem estudada e avaliada. A gente ainda está estudando e avaliando o perfil desses novos vulneráveis. Então, como é que a gente vai articular, por exemplo, medidas de estímulo ao crescimento econômico, à recuperação da economia? Como é que isso vai estar articulado com a assistência social? Esses temas precisam entrar de maneira robusta na agenda, né? A gente precisa fazer uma discussão qualificada e, infelizmente, isso não está sendo feito no momento.
Agora, professora Renata, será que deslocando recursos, então tirando de alguns desses seguro defeso, do FAT?
Na verdade, ainda está na dúvida se o FAT entra ou não entra, né? Eu tenho lido matérias em que isso está variando. O seguro defeso, por exemplo, é um exemplo de programa de transferência de renda que tem problemas, que não tem uma boa focalização, ao contrário do Bolsa Família, né? Ele vaza muito para um difícil provar que você é um pescador artesanal. Mas mesmo assim, você vai ter resistência. Cada vez que a gente cria um programa e um benefício, você cria grupos na sociedade que vão defender a sua permanência e cria, inclusive, atores no sistema político que vão defender a sua permanência. Tem matérias no jornal falando exatamente sobre isso. Tem grupos que são contrários a essa medida. Por exemplo, o abono salarial, ele é constitucionalizado. Você só transforma esse tipo de transferência de renda, Roxane, com PEC, com proposta de emenda constitucional. Então, não é algo que você faz da noite para o dia. E aí a gente chega na discussão que eu estava propondo, né? Falar sobre desenho e implementação. Você não consegue transformar facilmente, não é simplesmente uma questão de desejo ou de canetada. O governo precisa apresentar a sua proposta de Renda Brasil, precisa apresentar uma proposta robusta de financiamento, né, da onde vêm esses recursos, e isso precisa ser discutido no Congresso. FAT certamente vai encontrar resistências de vários grupos na sociedade, né? O Fundo de Amparo ao Trabalhador, ele tem uma razão de ser. Tem críticas importantes? Tem, mas certamente os setores, os parlamentares ligados a sindicatos, eles não vão simplesmente assistir a esse processo passivamente. Então é importante a gente lembrar, tem uma disputa política, inclusive, em torno de quais fontes e qual redesenho de programa. Então, Renda Brasil vai ter qual valor médio de transferência? Certamente R$ 600 não cabe no orçamento. Eu tenho acompanhado debates bem interessantes e qualificados sobre como a gente caminha na direção de uma renda básica universal. Essa é uma agenda importante que está sendo adensada. Esse debate qualificado tem sido feito na academia, na sociedade civil e no parlamento. E esse é um ponto importante, mas a gente precisa pensar que conta é essa. A gente vai redirecionar recursos para que parcela da população? Vai ser uma renda básica universal? A gente vai pensar critérios de acesso ao mercado de trabalho, de desemprego e informalidade, um pouco na linha como a gente está hoje, cruzar critérios de renda com critérios de inserção. A
Sim.
gente vai pensar, por exemplo, a dimensão da primeira infância, né? Tem propostas do IPEA, de pesquisadores ligados ao IPEA, que vão nessa direção. Como é que a gente cuida das crianças vulneráveis? Enfim, então a gente tem propostas sérias, mas o problema é que a sinalização do governo não é nada clara e, do jeito que está hoje, a conta não fecha. Tem uma outra discussão associada, que é a própria discussão da reforma tributária. Então, como é que a gente pensa novos modelos de taxação, novas alíquotas? O que que acontece também, Roxane? Todas as ações dependem de construir coalizões de apoio, dependem de negociação no Congresso, e a gente está num momento bastante turbulento, né? O próprio Ministério da Economia está sofrendo uma debandada. O Paulo Guedes, né, o pai do Renda Brasil, que já foi um superministro, né, foi vendido como um superministro desde o início do governo, está tendo seu ministério desidratado, né? Vários assessores dele pediram demissão essa semana, inclusive. Está bastante difícil de entender, em termos de análise de política pública mesmo, para onde a gente vai. Eu só fico mais contente de ver, Roxane, que tem setores muito importantes da sociedade civil e da academia, grupos interdisciplinares, né? Então, economistas, sociólogos, cientistas políticos, pensando estratégias de implementação e de desenho, mesmo dentro da burocracia, né? O IPEA tem lançado notas técnicas muito interessantes avaliando as condições de implementação da renda básica, do auxílio emergencial, discutindo os seus desafios de implementação. Porque a gente só cria um novo programa, para além de uma medida eleitoreira, a gente ainda tem esse risco, né? Para além de tirar uma bandeira fortemente associada a partidos de esquerda e principalmente ao PT, como o Bolsa Família, e criar uma nova marca, isso pode ser simplesmente uma medida eleitoreira. A gente sabe, por pesquisas recentes, que a gente teve um deslocamento da base de apoio do Bolsonaro em direção à população de mais baixa renda,
É,
em
isso
direção
pode
àqueles.
influenciar fortemente, sem dúvida alguma, na
Certamente, em
formatação desse
ano.
programa. Agora,
Certamente.
acho que a gente pode avançar então, que a nossa preocupação aqui, sem dúvida nenhuma, é técnica, é da academia, são estudiosos
Isso.
que buscam, né, qualificar a formação de novas políticas públicas. Essa renda básica nacional, que é uma ideia muito antiga, ela poderia ser um caminho para resolver diversas questões, na sua avaliação?
Olha, Roxane, na verdade esse é um debate importante e antigo, né, fora do Brasil e no caso brasileiro, né, desde os anos 90 a gente tem experiências importantes no mundo. A grande discussão é o que a gente espera de cada programa, né? A renda básica universal pode ser bastante importante no combate à pobreza, mas isso é diferente de uma medida eficaz no combate à desigualdade, né? O Bolsa Família é um programa bem eficaz para combater a extrema pobreza, mas ele tem um papel menor no combate à desigualdade. Esse é o ponto importante. E o desenho desse auxílio é um outro desafio. A ideia da renda básica universal, sem condicionalidades ou sem um critério de renda, então eu vou transferir um determinado valor para todo mundo, né, uma universalidade de fato, como o nome diz, ela implica uma ideia importante, né, como seus defensores colocam, vampires principalmente, que é a ideia de participação de cada um na riqueza socialmente produzida. Mas isso significa que o rico, o pobre, todo mundo recebe. Isso é um desenho que leva a um certo tipo de custo. Uma outra questão é, por exemplo, fazer uma renda básica universal vinculada a crianças. Então, assumindo que no caso brasileiro a gente ainda tem uma vulnerabilidade importante associada a crianças ou a outros grupos etários e demográficos. Essa discussão tem sido feita, o próprio Rodrigo Maia, né, tem tido um papel importante de fomentar o debate público, a própria academia tem se posicionado, a gente tem essas trocas entre economistas, sociólogos, entre pessoas que passaram pela experiência, por exemplo, de gerir o Bolsa Família. Você não cria um programa de transferência de renda da noite para o dia. Esse é um outro ponto. E considerando o contexto da pandemia, a gente não tem tempo de errar, Roxane, né? Criar um programa novo que ninguém sabe como vai ser financiado, como vai ser operacionalizado, quais são os critérios de elegibilidade, isso é muito desafiador. A gente agora tem esses meses de renda básica de auxílio emergencial, que não é a renda básica universal, que ele é outro debate. E agora as pessoas estão recebendo um valor mensal de R$ 600 ou 1.200, dependendo da composição familiar, que é muito maior do que o valor médio transferido pelo Bolsa Família. Essa é uma outra questão. O Bolsa Família transferia, em média, no máximo R$ 190 por família, né? O valor médio era R$ 190. Hoje esse valor é muito maior. Esse cálculo para as famílias é uma outra questão. Com que recurso eu posso contar para organizar a minha vida, né? Para organizar a minha perspectiva, não só de sobrevivência, mas de progressão, de inserção no mercado de trabalho. Então é muito complicado a gente não ter uma proposta claramente colocada. É muito ruim, inclusive do ponto de vista de análise e avaliação de política pública, ter esses balões de ensaio. Ah, o Renda Brasil vai ser assim, o Renda Brasil vai ser assado. Ninguém saberia te dizer, né, os valores médios têm variado de R$ 200 a R$ 300, ou seja, não são R$ 600 do auxílio emergencial. Essas famílias mais vulneráveis, de novo, vão ter que se virar, que é essa a expressão, com um valor muito mais baixo. E aí é exatamente isso, a gente está nesse cabo de guerra entre pensar as dimensões fiscais e pensar as dimensões de desenho e de necessidade dessas famílias. Outro ponto de discussão importante é como é que as transferências de renda se articulam com os serviços, com investimentos em outras áreas. Como é que a gente volta a levar o debate na direção da construção de sistemas de proteção social? Esse é um debate que parece antigo, mas está voltando com grande força. CEPAL está falando disso, o Banco Mundial está falando disso, no mundo inteiro. Países em desenvolvimento como o Brasil tiveram sempre sistemas de proteção relativamente incipientes. Desde a Constituição de 88, a gente avançou na construção de alguns sistemas nacionais de política, o SUS, né, é um grande paradigma, mas também o SUAS, Sistema Único de Assistência. A gente avançou muito com o Fundef primeiro e depois com o Fundeb na educação. Só que agora a gente tem processos de desfinanciamento de políticas, a assistência tem sido sistematicamente desfinanciada. Tá? E a gente discute pouco isso. O Bolsa Família funciona, tem cobertura e focalização, porque ele é operacionalizado pela rede de equipamentos públicos da assistência social. O dinheiro não cai de helicóptero por mágica na casa das pessoas. Se a gente desfinancia toda a estrutura de CRAS, do Centro de Referência da Assistência Social, toda a estrutura dos assistentes sociais que fazem cadastramento, que fazem visitas domiciliares, que percebem que aquelas famílias vulneráveis têm outras demandas para além da transferência, e aí conseguem pensar essa rede de articulação entre assistência, saúde, educação, programas de geração de emprego e renda, a gente está desconstruindo um sistema de proteção. Então, esse é um outro problema. A gente ainda tem que ter certeza de que a gente está remando na direção correta. Esse governo atual não dá essa sinalização, mas a gente tem pressões organizadas no parlamento e na sociedade civil e também na academia, tentando direcionar os estudos e as evidências empíricas de para onde a gente precisa ir. A gente precisa reforçar o nosso sistema de proteção social. E a Renda Brasil, se ela vier a existir, ela é parte de uma teia de proteção, tá? Porque só com transferência de renda a gente não combate os nossos problemas históricos de pobreza e desigualdade, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu sobre a queda recente da desigualdade no Brasil tem a ver também com valorização do salário mínimo, políticas de emprego e renda, tem a ver com várias outras políticas que não se encerram na transferência de renda.
O que a gente está colocando aqui é: precisamos acompanhar mais detalhes para poder discutir um projeto dessa monta, com esse impacto que o governo diz que pretende alcançar. Eu acho que a gente vai voltar a discutir esse assunto certamente. Professora Renata Bichir, do curso de Gestão de Políticas Públicas da IACH USP, muito obrigada pela contribuição sobre o tema aqui hoje e até de uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, Roxane. Bom dia.